E nós conversamos esta semana sobre mobilidade urbana. Tratamos este tema de diversas formas. Falamos sobre a arquitetura do espaço urbano, falamos sobre resíduos no espaço urbano, comentamos sobre o uso da bicicleta, inclusive agora há pouco falamos com Roberto Giacomelli, que é administrador executivo da empresa de transporte coletivo Cidade Canção, comentamos sobre a atuação da empresa na cidade, mas agora vamos tratar do espaço urbano sobre uma outra ótica, sobre as diversas formas de poluição nesse espaço. E o que a legislação fala sobre isso? O nosso convidado para essa conversa é o advogado e presidente do Conselho Ambiental da OAB Maringá, Rogel Martins Barbosa. Doutor Rogel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Doutor Rogel, nós tratamos aqui sobre a questão da mobilidade urbana. Existe uma coisa ligada diretamente a ela, que é a poluição do espaço urbano. A legislação brasileira está preocupada com essa poluição urbana?
Sem dúvida alguma está, né? Quando o legislador, ele criou a lei 6.938 de 81, ele estava realmente já preocupado com todos os aspectos que a poluição pode ter. Poluição é até uma situação interessante, né? Quando nós falamos em poluição, que vem do latim pollutus, que significa sujo, poluir e sujar, né? Então tudo que suja, que polui, a legislação ela já vem tratando desse assunto. E o que, que ela diz? Ela proíbe toda atitude humana que, direto ou indiretamente, venha prejudicar a saúde, a segurança, o bem-estar da população, que crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou que lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos na própria legislação. Então, toda essa preocupação com a questão da poluição em relação ao meio urbano existe no Brasil positivado numa lei desde 1981.
Então, significa que a gente tem uma preocupação antiga, mas e as ações? Por exemplo, as cidades brasileiras ficaram melhores? O senhor discute muito a questão dos resíduos, né, no espaço urbano. A gente tem uma série de medidas legais que nunca conseguiram chegar à prática.
Isso significa que ou o legislador está legislando como uma situação, como um mero marketing, ou seja, colocando aquilo que ele acha bonito, mas não é que não necessariamente reflita o anseio da população. Por quê? Aquilo que nós já discutimos diversas vezes, Gilson. Não é necessário a lei para que nós não venhamos a sujar o nosso ambiente urbano, não é assim? Uhum. Então, hoje nós temos, por exemplo, um excesso grande de sujeira, vamos pensar assim, a sujeira, a poluição sonora no ambiente urbano, e é uma coisa que incomoda bastante. Nós temos o problema da poluição residual, nós temos as cidades que não são limpas, seja ela através da poluição, da própria arborização, da falta de varrição, ou mesmo do indivíduo que não tem consciência e acaba jogando o lixo nas vias públicas. Nós temos a poluição estética, com excesso de placas, e agora na eleição é muito comum a gente ver esse tipo de poluição, né? A cidade fica feia, cheia de placa, situações assim desconfortáveis ao olhar humano, né? Então nós temos uma situação assim extremamente complexa, porque não basta legislação. O cidadão tem que ter o ânimo de mudança. E eu não sei se a população quer realmente mudar, porque se quisesse, nós não teríamos esse Brasil que nós temos hoje, né?
Então falta o contraponto do cidadão, quer dizer, o cidadão também tem que buscar um ambiente melhor, não é simplesmente esperar que o poder público faça ou que exista na lei algo que permita ele fazer. Ele tem que ter a ação.
Na verdade, Gilson, nós temos uma cultura assim, extremamente ruim, esperando que os outros façam por nós. Então nós queremos que o poder público haja. Mas o poder público, quem é o poder público? O poder público é o poder do povo. E quem é o povo? Somos nós. Então nós temos que agir. Nós temos que nos movimentar primeiro. É claro que nós temos que exigir que aqueles que têm o dever legal de cumprirem as determinadas ações já impostas por lei, mas nós, cidadão comum, nós temos que também agir. E isso nós não estamos agindo. Um exemplo muito simples, por exemplo, é a questão dos resíduos da construção e demolição. É muito comum o indivíduo ele acabar fazendo uma pequena reforma na sua casa que produza um pouco de resíduo, e em vez dele pegar aquele resíduo e fazer a disposição correta, que, claro, tem um custo, mas mandar para um local devidamente licenciado, o que ele faz? Ele vê uma data vazia, espera que alguém não veja, vai lá e deposita o resíduo. Então, que mudança ele quer? Que comportamento ele quer do poder público, se o poder público reflete a consciência privada do cidadão, né?
Bom, esse cidadão precisa mudar. Agora, quando a gente pensa que o cidadão precisa mudar, tem alguns que falam educação, é preciso educá-lo. Outros consideram que não existirá uma forma muito eficaz dessa mudança do cidadão, a gente tem que aprender a conviver com ele, punir mais. Na opinião do senhor, vai a punição ou vai a educação?
Na verdade, assim, o que nós temos é o início da nossa conversa, né? Quando as pessoas têm consciência de... É quando elas transformam essa consciência em lei para que isso seja uma obrigação, uma imposição. Não adianta a mera imposição sem a consciência. Isso é uma via de mão dupla. Na verdade, a lei por si só é inócua. A lei por si só, ela não muda a realidade. O que muda a realidade é o cidadão disposto a cumprir a lei. E quando ele está disposto a cumprir a lei, independente da lei, ele está disposto a mudar a sua concepção de ação. Então eu creio, Gilson, que é uma situação assim, bastante interessante, em que não é como o ovo e a galinha, né? Uhum. Na verdade, é difícil nós sabermos quem veio primeiro nessa história, mas eu creio que as duas não podem existir sozinhas, elas devem coexistir, na verdade.
E nessa coexistência a gente tem que educar e ao mesmo tempo ser mais duro, ou seja, tem que ter regras mais claras, ações mais duras e uma educação mais constante.
Na verdade, o que nós precisamos é assim, realmente, ter a educação e termos regras claras. O que existe hoje no Brasil é um emaranhado de leis, e quando você tem excesso de legislação não significa que você é um país avançado, muito ao contrário. Esse excesso, ele gera corrupção, gera impunidade, esse excesso gera incerteza, o cidadão comum não sabe onde está pisando. Então, na verdade, nós precisamos realmente do enxugamento da legislação. Nós temos um excesso legislativo hoje no Brasil, nós precisamos enxugar essa legislação. Ela tem que ser mais genérica, mais clara, para que todos nós possamos cumprir conforme aquilo que nós queremos cumprir, inclusive. Ou seja, a legislação tem que ser um anseio do povo e não um anseio do legislador apenas.
E aí nós temos um poder legislativo que não contribui muito, porque uma parte considerável dessas leis tem que ser reconhecidas municipalmente. Tem algumas medidas que são tomadas pelo governo federal, mas isso tem que ter o reconhecimento, tem que ter o respaldo de leis municipais. É aí que a gente... A engrenagem, ela emperra, é quando a gente tem essa representatividade no legislativo federal, estadual, municipal, complicado?
Na verdade, Gilson, nós temos uma questão assim de suma importância e que é uma perversão no Brasil. Nós somos um Estado federativo. Gilson, aonde está o Brasil para nós, cidadão comum? Aonde o Brasil existe? É no município. E o que nós temos hoje é uma inversão. Hoje nós temos uma sobreposição da União, lá, vamos assim, como, falando como cidadão comum, tudo acontecendo em Brasília e impondo para nós aqui. Mas aonde o Brasil acontece? Não é em Brasília. O Brasil acontece para nós em Maringá, o Brasil acontece para nós no Paraná. E essa sobreposição de esferas é que geram esses descompassos e mais. O Brasil, enquanto federação, ele é um verdadeiro continente com realidades diversas, que o que se aplica no sul do Brasil, às vezes não se aplica nem no sudeste. E essas realidades, elas acabam não sendo respeitadas. E muitas vezes o legislador federal quer impor algo que nós aqui em Maringá não temos condição de aceitar, porque a nossa realidade não assimila essa imposição. Então, há, assim, esse descompasso, mas porque há uma perversão do sistema federativo. Aonde se produz, aonde se come e aonde se vive o Brasil, não é onde se é produzido o sistema legislativo. Esse é um problema gravíssimo que nós enfrentamos e que a população deve refletir. E nós temos que reverter esse processo de perversão do sistema federativo.
Uma questão mais prática, doutor. Por exemplo, a Maringá e a região metropolitana que ela representa, a região conurbada, Maringá, cidades conurbadas, é uma diferença muito grande na relação com o trato do meio ambiente, do espaço urbano. Essa realidade tão diversificada que dificulta você ter uma política mais séria de preservação do meio ambiente no espaço urbano ou de criar um ambiente saudável no espaço urbano?
Nós temos realmente uma só para nós vermos uma diferença assim, gritante, nós temos a nível federal uma área de preservação permanente de 30 metros para córregos, falando assim de forma bastante simples. Em Maringá, por exemplo, nós temos uma imposição legal local de 60 metros. Então, assim, nós temos uma proteção maior. Em compensação, nós encontramos outras situações assim, que em Maringá não pode ser considerado um exemplo. Às vezes nós, por exemplo, hoje Maringá ainda não tem tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Uma imposição legal já de alguns anos e Maringá não conseguiu ainda atingir o sistema de tratamento de resíduos sólidos. Ou seja, uma cidade que tem um marketing ambiental, um apelo ambiental muito forte, mas que não conseguiu cumprir uma receita básica. Uma outra questão importantíssima que o Conselho de Meio Ambiente de Maringá decidiu na última sessão é de que, há alguns anos, Maringá teve uma atitude importantíssima em relação ao meio ambiente, que foi o rebaixamento da iluminação pública para se evitar a poda drástica da arborização urbana. E o que, que nós estamos vendo hoje na Avenida Brasil? A iluminação está sendo elevada novamente, num claro retrocesso àquilo que foi defendido pelo próprio poder público. E que o Conselho de Meio Ambiente decidiu na última sessão, entendendo que essa elevação da iluminação, por exemplo, ela causará dano à arborização urbana. Então, assim, é uma coisa assim, bastante interessante essa situação do meio ambiente e discussões que por aqui nós temos, por exemplo, recuperando uma informação histórica, quando, acho que no ano de 2008, se eu não estiver equivocado, nós tivemos uma discussão bastante interessante em Maringá, que foi a questão do Natal Luz, né, quando começávamos aquele projeto de Natal da Assim, e que as árvores seriam iluminadas, né? E que o Conselho de Meio Ambiente foi provocado, foi medida a temperatura das árvores, ver se a iluminação criava injúria nas árvores ou não. Mas nós tivemos uma discussão que eu acredito que em pouquíssimos municípios do Brasil se teve, que foi a preocupação com a população de morcegos frugíferos que ocupavam e que ocupam a arborização urbana de Maringá. É uma coisa assim, bastante interessante. E isso faz de Maringá, sem dúvida alguma, uma cidade única. E eu creio que a população de Maringá é uma população que quer, sem dúvida alguma, ter o verde, não como mero marketing, mas como qualidade de vida, e que nós não podemos perder.
Senhor Rogério Martins Barbosa, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, estou sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
Conversei com o Rogério Martins Barbosa, ele é presidente do Conselho Ambiental da OAB Maringá.